060-8744 e retire no restaurante. De segunda a sábado, no almoço das 11 da manhã até as 3 da tarde e no jantar das 7 às 10 da noite. Domingo, das 11 da manhã até 10 da noite. A Bela Sintra, referência na gastronomia portuguesa. Rua Bela Sintra, 2325, Cerqueira César.
Jovem Pan News. Jovem Pan, informação é o melhor remédio contra o coronavírus.
Uma das formas de evitar o contágio por coronavírus é a higienização das mãos. A dupla água e sabão é um dos remédios mais recomendados por médicos no combate a vírus e bactérias. Para uma proteção eficaz, a lavagem deve passar pelas unhas e punhos, sem esquecer de lavar entre os dedos. Uma dica é cantar uma música enquanto estiver ensaboando e seguir um passo a cada estrofe. Depois disso, o álcool gel 70% pode ser usado para manter as mãos esterilizadas durante o dia.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 22 de abril de 2020. Seja bem-vindo a mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje. Governador de São Paulo, João Dória, anuncia a reabertura gradual das atividades no estado a partir do dia 11 de maio. O número de ocupação de leitos por região será um dos critérios utilizados para flexibilizar o isolamento. Celso de Mello impede o Ministério da Saúde de bloquear 68 respiradores comprados pelo governo do Maranhão. O ministro afirmou que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que União só pode confiscar bens de governos estaduais se for declarado estado de defesa ou estado de sítio. Mais de 7 milhões de pessoas recebem hoje o auxílio emergencial de R$ 600. O lote inclui beneficiários do Cadastro Único que não recebem Bolsa Família e cadastros via aplicativo e site. E já sob os efeitos da crise do coronavírus, a arrecadação federal soma 109,7 bilhões de reais em março. Foi o pior resultado para o mês em 10 anos. Estados Unidos descobrem morte por coronavírus 20 dias antes do reportado inicialmente. O registro ocorreu no condado de Santa Clara, na Califórnia, em 6 de fevereiro. E está começando nossa edição do Jovem Pan Agora. Neste momento são 4 horas e 4 minutos. Especialistas discutem opções contra a Covid-19 em audiência na Câmara. E quem acompanhou o evento e traz todos os detalhes, direto de Brasília, é o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha, Lívia, especialistas ouvidos pela comissão externa criada na Câmara dos Deputados para analisar o impacto do novo coronavírus aqui no Brasil divergem em relação ao chamado uso compassivo de medicamentos para tratar a doença. O colegiado realizou na manhã de hoje a primeira de uma série de audiências públicas que foram marcadas justamente para discutir o avanço da Covid-19 e os meios de enfrentá-la. Na sessão, parlamentares e especialistas discutiram justamente as opções de tratamento da doença disponíveis neste momento. O presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro, explicou que, apesar de considerar válidas todas as alternativas que vêm dando certo, ainda não há estudos que comprovem a eficácia de medicamentos como a hidroxicloroquina. Para ele, o remédio contra a Covid-19 deve ser apresentado já nos próximos meses e não será um fármaco já conhecido, e sim uma vacina a ser desenvolvida. Mauro Ribeiro defende que os meios mais eficazes de combater a doença são aqueles recomendados pela Organização Mundial da Saúde.
É uma forma de nós curarmos essa doença hoje através da prevenção, com métodos de higienização e afastamento social, e uma equipe de terapia intensiva muito bem treinada no sentido de tratar realmente esses pacientes necessitados.
Bom, Lívia, também aí participando dessa sessão, que aconteceu ao longo da manhã, início da tarde desta quarta-feira, o doutor em imunologia pela USP e diretor de pesquisa do Hospital Albert Einstein, Luiz Vicente Rizzo, lembra que é consenso que não há nenhum tratamento contra o novo coronavírus que seja considerado cientificamente efetivo. A equipe dele participa de pelo menos 18 estudos de terapias que são tratadas aí de forma experimental e que possam eventualmente ser usadas de forma aceitável diante da gravidade da doença. Os alvos dessas pesquisas vão desde a hidroxicloroquina, em associação com uma série de outras medicações, até anti-inflamatórios, incluindo imunobiológicos, passando pelo chamado plasma imune.
Do ponto de vista dos estudos que temos em andamento, os dois grandes estudos clínicos, que são o da hidroxicloroquina e o do plasma, nós estamos caminhando de maneira célere a ter números que permitam uma análise preliminar.
Olha, Lívia, de maneira geral, todos os médicos que participaram do debate concordaram que os efeitos do novo coronavírus só poderão ser controlados após a criação de uma vacina específica, que tenha sido elaborada a partir de estudos científicos que comprovem uma eficácia maior do que possíveis efeitos colaterais. Eles também defendem que os agentes públicos e privados que estão envolvidos aí no combate à pandemia precisam trabalhar juntos. As divergências na avaliação desses especialistas atrapalham tanto a busca por uma solução quanto a mitigação dos efeitos da Covid-19. Nesta quinta-feira, amanhã, a comissão externa fará duas sessões, uma sobre a situação no estado do Amazonas e outra sobre como está o pagamento do benefício de prestação continuada durante a pandemia. Lívia?
Obrigada, Antônio. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou mais cedo a reabertura gradual da economia no estado a partir do dia 11 de maio. E quem acompanhou a coletiva e traz todos os detalhes é o repórter Daniel Lian. Boa tarde, Lian.
Isso mesmo. Ainda há pouco, aqui no Palácio dos Bandeirantes, o Palácio do Governo do Estado de São Paulo, o governador João Dória fez uma explanação sobre como será a retomada das atividades de forma gradual aqui no estado. Será a partir do dia 10 de maio e no dia 8 de maio tudo isto será detalhado. O governador antecipou que vai ser tomado e ser levado em conta a base da ciência e também da economia para as tomadas de decisões. E para isto, há comitês, o Comitê Médico aqui do Governo do Estado de São Paulo, formado por 15 médicos, e que traça aí as orientações para a tomada de decisões. Agora, também está participando um comitê da área econômica. Este comitê, que está sendo capitaneado por alguns secretários, incluindo o secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, e economistas, diversos economistas da sociedade civil estão ajudando neste trabalho para que haja um consenso sobre as áreas que têm que ser retomadas as atividades ou não. Ele ainda não detalhou as áreas que vão ser reativadas, nós temos aí diversas áreas fechadas, mas ele destacou que 64% da atividade econômica do estado estado de São Paulo, está em movimentação. Ele citou até diversas áreas da economia paulista que estão em andamento, em pleno vapor e que não pararam, mesmo mediante a pandemia do coronavírus. O governador espera que a população ainda respeite a quarentena nesses próximos dias, até o dia 10 de maio, prazo previsto para o fim da quarentena, mas ele não descartou uma possibilidade de prorrogação até da quarentena em localidades onde ainda a curva esteja bastante acentuada. O governador espera que a população, até o isolamento, destacou que o isolamento, por enquanto, está satisfatório. 57% atingiu o isolamento no dia 21 de abril, no feriado. Este índice foi maior do que a média apontada em dias anteriores, que chegou a 54%. É longe ainda da meta de 70%, mas já é um resultado um pouco mais satisfatório. Inclusive, durante a entrevista coletiva, ele enumerou, citou 20 cidades que chegaram próximas aí a este número de 70, a esta meta de 70 do governo do estado de São Paulo, a meta de 70% de isolamento. Governador, sobre a flexibilização da quarentena, alguns municípios estão já realizando por conta própria decretos em relação à flexibilização da quarentena, retorno de comércio e também de outras atividades. O governador espera que esses municípios sejam compreensivos e que adotem a mesma diretriz do governo do estado de São Paulo. Ele diz que espera a compreensão dos prefeitos desses municípios, das prefeituras, para que não tenha que tomar medidas legais contra a reabertura indiscriminada aí do comércio e também de todas as atividades em alguns municípios. Então, esta é a diretriz e apenas no dia 8 de maio é que será detalhado todo o plano. Ele classificou, denominou como Plano São Paulo, esta retomada, e apenas no dia 8 de maio tudo isto será detalhado exatamente de como será esta reabertura gradual da economia.
Agora são 4h11 e os moradores do Rio de Janeiro podem usar um novo aplicativo contra o coronavírus. Quem traz este destaque é o repórter Rodrigo Viga. Boa tarde.
Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, tem tecnologia a serviço das pessoas que estão preocupadas em enfrentar a pandemia de Covid-19. Um grupo de empreendedores pequenos, quase que individuais, está disponibilizando um novo aplicativo, onde tem coronavírus no Rio de Janeiro. Aqui no Rio, cariocas e fluminenses estão acostumados a usar outros aplicativos mais ligados à área de segurança. Onde tem tiro no Rio de Janeiro, o ATT é um dos mais acessados. Mas agora vem essa nova ferramenta aí para ajudar os moradores da cidade, do estado e até mesmo as autoridades locais, fluminenses e cariocas. Como é que vai funcionar essa ferramenta? Está disponível nos stories aí dos smartphones. O pessoal vai lá, baixa o aplicativo, coloca nome, coloca a idade e também, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, coloca o CEP, né, ou seja, onde mora, de se teve ou não se teve, ou se não teve sintomas, se teve ou se não teve Covid-19. Vai ser construído um mapa que vai estar ali à disposição dos moradores, das pessoas que acessarem esse aplicativo e também das autoridades. Lembrando que logo mais saem os dados mais atualizados da Covid-19. Hoje nós temos 461 óbitos, vamos beirar aí os 500 óbitos nessa atualização que sai logo no final da tarde, no início da noite. Temos 5.306 casos da doença, vamos romper a barreira de 5.500 casos e continuamos tendo mais de 200 óbitos, 200 mortes em investigação. Cidade do Rio de Janeiro concentra aí, em média, 70-80% dos casos. 3.587 casos de Covid-19 desses 5.306 até agora. É uma dura realidade, ainda mais em um momento em que muita gente está querendo afrouxar, está discutindo isolamento menor, um isolamento menos restrito para a população. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, as projeções aqui do município do Rio de Janeiro apontam que daqui a uma semana o número de casos pode quase que dobrar. Hoje são 3.587. Daqui a uma semana, segundo esses técnicos da área médica da Prefeitura do Rio de Janeiro, poderemos ter 6.684. Aí é só fazer uma regra de três. Se o Rio de Janeiro representa 70%, 80%, podemos, daqui a uma semana, ter quase 9, 10 mil casos de Covid-19 aqui na capital. Covid que já matou 6 profissionais da área médica, todos técnicos de enfermagem ou enfermeiros. 4 casos já confirmados, outros 2, um técnico de enfermagem que atuava aqui no Leblon e outro, uma mulher de 53 anos em Macaé, no norte do estado, vão ser contabilizados em breve. São mais de 1.800 profissionais da área da saúde, já foram afastados, já tiveram que ser afastados, ou por suspeita, ou por efetivamente estarem com o coronavírus. Agora, a notícia, boa notícia positiva, é que também mais de 2 mil pessoas já se curaram de Covid-19. Aqui na capital, são 1.580 pessoas que já se recuperaram de Covid-19. Os dados do estado estão desatualizados, mais de 500 pacientes. Temos perdas irreparáveis de um lado, mas de outro lado, pessoas que conseguiram vencer esta grave doença. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Valeu, Viga. Vamos ao Rio Grande do Sul. Por lá são 923 casos confirmados de Covid-19. E quem tem mais informações, mais destaques, é o Felipe Vicari.
De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, nesta quarta-feira, o Rio Grande do Sul confirmou 923 casos de Covid-19. Contudo, o número de mortes pela doença não sofreu aumento, pelo menos ao longo do dia de hoje. O estado segue registrando 27 mortes. Houve aumento também no número de municípios contaminados pelo novo coronavírus. E agora, 101 cidades gaúchas registram casos da doença. Como reflexo do isolamento social e da freada econômica, setores produtivos do Rio Grande do Sul já registram números consideráveis de demissões. Segundo o levantamento prévio feito com lideranças sindicais do setor calçadista, metal mecânico, moveleiro e também do turismo, estima-se que ao menos 6 mil pessoas tenham sido demitidas no estado. Esses números ainda são preliminares, uma vez que não se tem estudos oficiais finalizados. Na Serra Gaúcha, por exemplo, o setor do turismo sofreu uma baixa considerável e alguns hotéis da região fecharam as portas temporariamente, enquanto que outros definitivamente. Na região, o polo metal mecânico soma mais de 500 demissões, segundo informações do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e região. O setor calçadista do estado também foi muito afetado por conta da pandemia. A Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Calçado e do Vestuário do Rio Grande do Sul estima que em torno de 4.500 pessoas foram demitidas. Ainda não há um estudo oficial sobre o impacto econômico da pandemia no estado, mas a situação atual já preocupa.
4h17, destaque internacional no Jovem Pan agora. Nos Estados Unidos, a primeira morte por causa do coronavírus aconteceu 20 dias antes do que foi oficialmente registrado. Quem explica essa história? Mariana Janjacomo, direto de Nova York. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. Olha, os Estados Unidos registraram a primeira morte por causa do coronavírus no dia 29 de fevereiro no estado de Washington, mas agora o estado da Califórnia liberou laudos de autópsias de pessoas que morreram nos dias 6 e 17 de fevereiro por causa do coronavírus, ou seja, antes desse primeiro registro oficial de uma morte por Covid-19 no país. Essa notícia pode mudar tudo o que se sabia até então sobre a trajetória do vírus aqui nos Estados Unidos, porque além de tudo, essas duas primeiras vítimas fatais não tinham viajado para fora do país. E em fevereiro, as autoridades em saúde ainda falavam que não havia sinais de transmissão local dentro dos Estados Unidos, né? Então, é só no dia 26 de fevereiro que as autoridades falaram sobre esses primeiros sinais de transmissão local. Ou seja, a notícia sugere que o vírus pode ter começado a circular, sim, por aqui antes do que as autoridades achavam. Nessa época, também era muito difícil fazer os testes para o coronavírus. Essa continua sendo uma situação muito muito complicada por aqui, mas naquela época era ainda pior. As pessoas tinham que atender a uma série de requisitos para conseguirem fazer esses testes para o coronavírus, e isso pode ter, sim, prejudicado a resposta dos Estados Unidos a essa pandemia. Depois, então, desses laudos, né, da divulgação desses laudos, o estado da Califórnia disse que vai começar a testar pessoas assintomáticas, ou seja, sem os sintomas do coronavírus. As autoridades estimam que cerca de 25% dos casos de Covid-19 podem ser assintomáticos. As pessoas têm o vírus, estão transmitindo, mas não têm os sintomas, então não sabem. A Califórnia vai começar a testar primeiro os profissionais de saúde, as pessoas que trabalham em casas de repouso, né, com contato direto ali com a população mais vulnerável, também as populações de abrigos comunitários e de prisões. E olha, só uma última informação: o governador do estado de Nova York anunciou agora há pouco em uma entrevista coletiva que ele quer lançar um programa ambicioso aqui de testes e de rastreamento de casos do coronavírus para saber quem já teve contato com o vírus, e por isso são tão importantes os testes de anticorpos. E eu continuo por aqui, é claro, acompanhando todos esses desdobramentos dos Estados Unidos em meio a essa pandemia, e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Obrigada, Mariana. E a repórter Nicole Fusco mostra pra gente que as máscaras podem ser uma saída para o isolamento social.
Saudades de um abraço apertado, de um beijo, de conversar pessoalmente com as pessoas queridas. Essas têm sido reclamações frequentes durante este período de quarentena. Para o médico José Medina Pestana, diretor do Hospital do Rim, o isolamento total da população foi importante no início para mostrar os perigos da Covid-19. Mas, segundo ele, usar a máscara de proteção pode ser uma alternativa para aliviar, pelo menos um pouco, essa saudade, principalmente das pessoas idosas, que estão sofrendo mais com o distanciamento.
E se você não tiver sintomático, não tiver com febre, estiver usando máscara e manter o distanciamento, você pode almoçar com teu pai, jantar com teu pai, num grupo pequeno, 4 ou 5 pessoas, que isso, o risco de transmissão da doença nessa circunstância é minúsculo, assim.
O médico também falou sobre o isolamento vertical, ou seja, das pessoas que compõem os grupos de risco. Segundo José Medina Pestana, essa seria uma situação ainda mais dramática, não só do ponto de vista social, como também da saúde.
E as pessoas idosas que ficam dentro de casa o tempo todo, vai atrofiando a musculatura, vai perdendo o tônus muscular, vai perdendo a capacidade intelectual, vai reduzindo a sua disposição, assim, de vida, até podendo causar alguma depressão.
José Medina Pestana avalia que a utilização das máscaras vai se tornar um hábito para o brasileiro. Porém, na opinião do médico, o uso desta proteção teria que ser obrigatório, mas sem a cobrança de multas.
O Ministério da Saúde acaba de atualizar os números do coronavírus no Brasil. São 2.906 mortes e 45.757 casos de coronavírus. Foram 165 mortes a mais na comparação com a terça-feira. No mundo, números de infectados do novo coronavírus continuam subindo. Até a tarde desta quarta-feira, mais de 2 milhões e 600 mil pessoas têm a doença. Segundo a Universidade Johns Hopkins, são 180.784 mortos e, felizmente, o número de recuperados é bem maior, são mais de 700 mil. Os Estados Unidos têm mais de 834 mil pessoas infectadas e 45 mil óbitos. O surto de coronavírus causou cerca de 18 mil mortes no Reino Unido, porém existe uma suspeita de subnotificação de que o governo não estaria registrando o número correto de mortes. O primeiro-ministro da Espanha disse que planeja reduzir as medidas de restrições de circulação na segunda quinzena de maio. De ontem para hoje, houve 435 mortes e são quase 22 mil óbitos na Espanha desde o início da pandemia e mais de 187 mil infectados. Na Itália, o número de vítimas da doença ainda é expressivo, já passa de 25 mil mortes. A quantidade de pessoas infectadas por lá caiu pelo terceiro dia consecutivo. Autoridades da Coreia do Sul disseram através de pesquisas que pacientes recuperados de uma primeira infecção parecem transmitir bem menos a doença da segunda vez. E durante coletiva nesta quarta-feira, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, alertou que a maioria dos países ainda está na fase inicial da pandemia e que ainda deve durar um longo tempo. Agora são 4 horas e 24 minutos. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo propõe corte de gastos durante a pandemia. Quem tem as informações é o repórter Marcelo Matos. Olá, Marcelo.
Olá, Lívia. Boa tarde a você, aos ouvintes da Jovem Pan. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, juntamente com a mesa diretora, apresentaram um projeto que vai reduzir em 30% o salário dos deputados estaduais. Conversamos com o presidente Cauê Macris, do PSDB.
Apresentei hoje, junto com a mesa diretora, um projeto de resolução que visa a economia dos cofres da Assembleia Legislativa de São Paulo no valor de 320 milhões de reais. Esse projeto deve ser deliberado pelo plenário, né, passar pelo crivo dos 94 deputados e não poderia o maior poder legislativo estadual do Brasil ficar inerte ao momento que nós estamos vivendo. Em primeiro lugar, em relação à saúde pública. Em segundo, em relação à economia. Né, nós tínhamos que tomar alguma medida e, por isso, decidimos fazer essa apresentação, fazendo com que o poder legislativo também corte na carne neste momento de dificuldade. As ações são todas elas englobadas dentro de um pacote. O primeiro desse pacote é a redução de 30% do subsídio dos deputados estaduais. Também vamos reduzir em 30% as verbas de auxílio de gabinete, vamos reduzir 20% o salário dos cargos comissionados, né, de cada um dos deputados e mais os seus benefícios, vamos suspender o pagamento de licença-prêmio em dinheiro. Vamos doar 70% do Fundo Especial de Despesa aqui da Assembleia Legislativa para o Poder Executivo, além da devolução que nós fizemos já de maneira antecipada de 7% do nosso orçamento de 2020. Também vamos fazer revisões e enxugamentos de todos os contratos, fazendo com que esse pacote de economia chegue a 320 milhões de reais, sendo destinados ao combate do coronavírus.
Muito bem, Lívia, a expectativa é que esse projeto já possa ser votado na terça-feira e possa entrar em vigor no Estado a partir do dia 1º de maio. A Câmara de São Paulo também deve anunciar um corte nos salários dos vereadores aqui da capital paulista. Lembrando também que o teto dos deputados estaduais, o salário, esse teto é que baliza justamente o salário dos vereadores. Então haverá um efeito cascata no Estado de São Paulo em relação aos vencimentos dos parlamentares aqui no Estado. Até mais, Lívia.
Até mais, Marcelo. Obrigada. Agora são 4h26. Moradores de periferias de São Paulo relatam ausência de conscientização da prefeitura sobre Covid-19. Quem tem mais informações é o Leonardo Martins, que vai conversar com a gente ao vivo. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos acompanham no rádio e na internet. Pois é, a situação é delicada aí nas periferias de São Paulo, Lívia. Desde o início da pandemia, em março, a Prefeitura de São Paulo, chefiada pelo prefeito Bruno Covas, fez com que uma das medidas fosse a implantação de carros de som que rodariam aí as favelas de São Paulo, emitindo informações sobre prevenção, os sintomas e pedindo para que as pessoas das periferias, os moradores, ficassem em casa. Essa foi uma das medidas que a prefeitura deu mais atenção. No entanto, passou aí 2 semanas desde que eles implantaram essa medida e o movimento nas periferias continuou normal, às vezes até aumentou. O que a prefeitura fez então, segundo eles, quase dobraram o número de carros que rodavam aí avisando e pedindo para que as pessoas ficassem em casa. Eram 26 carros, passaram a ser 50. No entanto, Lívia, agora passada mais de 3 semanas aí dessa última vez que a prefeitura aumentou o número de carros, a gente conversou com moradores das principais periferias de São Paulo, são elas na Zona Norte, na Zona Leste e na Zona Sul da capital. E em todas essas áreas que conversei com moradores dali, eles não veem mais o Estado atuando nas periferias. Não tem mais carro de som da Prefeitura de São Paulo há pelo menos 2 semanas. Eles ainda falam que no começo ainda tinha até carro de lixo, dos lixeiros que passavam ali para recolher o lixo, emitindo algumas informações, mas nesse momento é como se o Estado estivesse sumindo. Então, na ausência do Estado, o que eles estão fazendo é se organizando entre eles. Associações de moradores, os próprios moradores ali se juntando cestas básicas, pedindo doações, e andando pelas casas distribuindo máscaras, distribuindo luvas. Então os próprios moradores tomaram para si o papel que deveria ser do Estado ali, de estar atuando, estar dando essas prevenções para os moradores. Eles estão se ajudando para conseguir combater essa pandemia de coronavírus, que está chegando muito mais forte, já estava presente nas periferias, mas agora com o aumento de casos vai chegando muito mais forte nessa região, nessas regiões da cidade, Lívia. E vale lembrar um outro dado importante sobre isso também, que segundo a Secretaria Municipal da Saúde, os bairros da região periférica concentram o maior número de mortes suspeitas por coronavírus, né? Por mais que é um vírus que começou atuando nos grandes centros, as áreas ricas, com as pessoas que viajavam de avião, agora que ele chegou nas periferias, e como ali não tem muita gente que faz teste, não tem muito teste, para todo mundo não tem teste, mas ali menos ainda, então muitas pessoas estão morrendo como morte suspeita de coronavírus, principalmente nessas regiões da cidade, Lívia, o que preocupa bastante, né?
É, Leonardo, existem dois tipos de país de Brasil. Aquele da galera que pode fazer o home office, tem ali a prateleira cheia, consegue fazer isso dentro de casa. E tem as periferias, que às vezes não tem nem água encanada para poder lavar a mão, que é uma premissa básica na contenção desse vírus, que é água e sabão para lavar as mãos, né, Leonardo? Então, iniciativas assim em São Paulo, a gente também vê no Rio de Janeiro, dos próprios moradores que tomam para si o papel que deveria ser do Estado, das prefeituras, e eles vão lá e executam.
É, pois é, Lívia. O home office aqui no Brasil, na verdade, é coisa de rico, né? Coisa de quem tem dinheiro. Não tem como a gente falar, como a gente já teve diversas discussões sobre isso, não tem como falar para a pessoa que vende bebidas nas ruas. Como eu estava cobrindo o caso de Paraisópolis, que aconteceu em dezembro, conheço muitas pessoas ali na favela de Paraisópolis, que é uma das maiores de São Paulo, com 100 mil habitantes. E entre eles tem o John, né? O John, que é um conhecido meu de lá, e ele trabalha vendendo bebidas nos baile funks que tem ali na periferia de Paraisópolis. Então é o que eu sempre falo, como é que você vai falar para ele que vende bebida no baile funk, que essa é a fonte de renda dele, você vai falar para essa pessoa ficar em casa sem ter o que comer, sem ter, dependendo de cesta básica, dependendo do Bom Prato, que foi aberto agora recentemente pelo governo do Estado. Enfim, é uma situação muito complicada. E aí, como você disse, os próprios moradores, na ausência do Estado, na ausência de ter uma estrutura, eles próprios se ajudam, eles próprios se organizam. Ainda bem, graças a Deus, que tem pessoas dentro das periferias e muitas pessoas que conseguem ajudar esses trabalhadores e passar as melhores informações para ele. Que hoje também o que prejudica bastante é que grande parte dessas pessoas usam o WhatsApp, todo mundo usa o WhatsApp hoje em dia, e essas informações falsas, às vezes de algum medicamento que pode ser bom ou não, isso pode, as pessoas que não têm tanto acesso à informação, como as pessoas mais abastadas têm, acabam confiando nessas informações falsas. Então é muito importante que esse pessoal da periferia esteja aí espalhando as notícias verdadeiras sobre essa pandemia, ajudando quem precisa, né, Lívia?
Leonardo, e a maioria de quem mora na periferia são trabalhadores autônomos que saem naquele dia e voltam com o dinheiro para ter a comida daquele dia. O dia de amanhã não se sabe. Então vamos continuar vigilantes para continuar dando voz a essas pessoas.
É isso mesmo, Lívia. A gente se fala então com mais informações. A gente vai ter um retorno, eu pedi um retorno para a Prefeitura de São Paulo sobre essas denúncias, mandei todas as periferias, as favelas que eu conversei com moradores, e vamos aguardar o posicionamento da Prefeitura, que deve chegar até o final da tarde.
Ótimo trabalho, Leonardo. Muito obrigada pelas informações e até mais. Agora são 4h32 e o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Fique aí que a gente já volta com mais notícias.
Jovem Pan, agora. Pingos nos is. Silvio Navarro, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
O inimigo é invisível.
Coronavírus.
Países inteiros vigilantes e unidos contra o coronavírus. E só existe um remédio possível: a informação. Nossos repórteres no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa informam em tempo real, 24 horas por dia, os desdobramentos da crise que está mudando o mundo. A Jovem Pan, como sempre, está atenta aos fatos. Nossos microfones e câmeras registram o que de mais importante você precisa saber. A cobertura completa da guerra contra o coronavírus ao vivo. Você acompanha na Jovem Pan News, no rádio e no canal no YouTube. Jovem Pan. Sempre com você. Jovem Pan, agora.
Estamos de volta, agora são 4h35, faz 22 graus na capital de São Paulo. E neste segundo bloco, vamos a um destaque para as discussões sobre a crise do coronavírus no Congresso. O Senado deve votar o projeto que expande o alcance do auxílio emergencial a mais categorias. Já a Câmara vota um projeto de crédito a microempresas. Quem tem as informações é o Levi Guimarães, direto de Brasília. Boa tarde, Levi.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, o Senado já começou a discutir e deve votar hoje ainda um projeto que expande o auxílio emergencial de R$ 600 a pelo menos 20, mais 20 categorias, além daquelas que já estão previstas na lei original, que já está em vigor, com as famílias recebendo aí esse auxílio. Com esse texto, passariam também a ter acesso a esse benefício categorias como diaristas, pescadores artesanais, garçons, catadores de recicláveis, manicures, guias turísticas, camelôs, artistas e caminhoneiros, além também de motoristas e entregadores de aplicativos. Também são incluídos entre os beneficiários, de acordo com esse projeto, sócios de empresas que estão inativas e mães adolescentes, já que antes esse projeto era voltado apenas para maiores de 18 anos. E assim como mães adolescentes, assim como mães solteiras têm direito a esse benefício, o projeto inclui também os pais solteiros, e aí no caso seriam R$ 1.200,00, como já é com as mães solteiras. Esse projeto já tinha sido aprovado no Senado, aí quando ele veio aqui para a Câmara, ele sofreu algumas alterações, a Câmara incluiu algumas categorias, incluiu também trabalhadores em contrato intermitente, trabalhadores rurais, domésticos, e agora o Senado vai ter a palavra final, já que ele é a casa de origem desse projeto, e aí, com o Senado aprovando, ele deve ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. E aqui na Câmara também começou agora há pouco a discussão sobre um projeto de microcrédito, de crédito a micro e pequenas empresas. A previsão é que sejam repassados 13,6 bilhões de reais em crédito para as micro e pequenas empresas. Esse crédito vai valer durante a crise do coronavírus. Esse dinheiro ele vai ser direcionado a microempresas com faturamento anual de até R$360 mil e a pequenas empresas cujo faturamento seja de até R$4.800.000. Os empréstimos eles vão ter um valor de até metade da receita bruta que essas empresas obtiveram no ano passado. Os juros anuais vão ser de 3,75%, com carência de 8 meses para começar a pagar. A tendência é que seja aprovado e que ele volte para o Senado, já que ele tem origem também no Senado. E aí a Câmara também mudou alguns pontos, aumentou esse período de carência, que era de 6 meses, agora é de 8 meses. A tendência é que ele seja aprovado hoje e aí a partir de amanhã ele já fica disponível para os senadores voltarem a analisar essa proposta, Lívia.
Tá certo, Levi. Vamos acompanhar todas essas pautas e voltaremos a falar mais sobre este assunto. Obrigada. Agora são 4h39, a arrecadação federal tem pior resultado para o mês de março em 10 anos. Quem acompanhou a coletiva da Receita Federal e traz as informações é a repórter Beatriz Manfredini. Boa tarde, Bia.
Isso mesmo, Olivia. A arrecadação de impostos, contribuições e receitas federais do Brasil registrou, em março, o pior resultado para o mês desde 2010, ainda sem os efeitos da pandemia do novo coronavírus. Segundo a Secretaria da Receita Federal, a queda real já descontada à inflação foi de 3,32% no mês, na comparação com o mesmo período do ano passado. A União recebeu R$109,718 bilhões de reais nesse ciclo. A queda no desempenho foi registrada no mesmo mês em que a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia da Covid-19 no mundo. Foi também em março que os estados brasileiros, liderados por Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, começaram a anunciar medidas de distanciamento social, impactando diretamente a economia. Apesar disso, o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita, Claudemir Malaquias, explica que o novo coronavírus ainda não influenciou nos resultados da arrecadação de março. Segundo ele, a queda no mês é justificada pelo aumento de R$4 bilhões em compensações tributárias pelas empresas.
Nós tivemos um acréscimo nas compensações tributárias no mês de março, comparando os dois anos, na ordem de 53,4%. A arrecadação do mês de março, expurgados os efeitos das compensações tributárias, ele se iguala à arrecadação do mês de março de 2019.
Apesar disso, Claudemir Malaquias ressalta que os impactos da Covid-19 na arrecadação da Receita Federal poderão ser sentidos já a partir dos resultados de abril.
Na iminência da ocorrência aí de uma perda, de eventual perda de liquidez, com o isolamento social, o distanciamento social e uma diminuição brusca da atividade econômica, as empresas lançaram mão da compensação. Então, essa queda na arrecadação de 3,6%, ela reflete muito mais um movimento que foi verificado na elevação das compensações tributárias do que propriamente dito a redução por conta da contenção do distanciamento social e, consequentemente, da redução da atividade econômica nesse período.
De acordo com a Secretaria da Receita Federal, no acumulado do primeiro trimestre, a arrecadação somou R$401 bilhões e 138 milhões, com aumento real de 0,21% frente ao mesmo período do ano passado, Lívia.
Beatriz, e qual que é a expectativa dos meses à frente? Qual que é o movimento já agora no mês de abril?
Olha, Lívia, a partir de abril, segundo o auditor da Receita Federal, né, o Claudemir Malaquias, a partir de abril serão observados dois tipos de movimentos diferentes. O primeiro é de redução no pagamento de tributos pela pandemia do coronavírus. E o segundo é o impacto das medidas emergenciais anunciadas pelo governo, que adiaram vencimentos de tributos para dar alívio às empresas durante aí a pandemia da Covid-19. Lívia.
Bem, Beatriz, muito obrigada pelas informações. Agora são 4h42 e o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, deve se reunir amanhã com os secretários para discutir os próximos passos envolvendo as medidas de isolamento social. Assunto novamente para o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Se não dá para dizer que o mar dentro do governo do Rio de Janeiro está revolto, turbulento, há uma certa instabilidade em tempos de pandemia de Covid-19. Nesta quinta-feira, o governador Wilson Witzel, que se recupera da doença do coronavírus, se reúne com seus secretários para decidir o futuro das medidas de confinamento, distanciamento, quarentena e restrição social. Lembrando que tem um decreto de pé até o final desse mês, até o dia 30 de abril. A área médica sanitária recomenda a postergação, prolongamento dessas medidas de restrição. Entendem que deve permanecer assim pelo menos até a primeira quinzena do mês de maio. Eu explico por quê. O governo do Rio de Janeiro vem se aconselhando a um conselho de notáveis formado por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, especialistas, infectologistas, que têm dado seus pitacos com base em números reais e científicos sobre a evolução da doença. O isolamento, embora tenha dado uma afrouxada nos últimos dias aqui no Rio de Janeiro, a taxa está em torno de 50%, recomendável pela OMS é 70%, tem dado relativamente certo. Então, o pico da doença, que era aguardado para a virada de abril para maio, ou seja, dia 27, dia 28 desse mês de abril, na semana que vem, está sendo deslocado para o primeiro decêndio do mês de maio, entre o dia 7 e 10 de maio. Por isso, a recomendação desse conselho notável, se depender dos médicos, sanitaristas, infectologistas, não haverá relaxamento. Mas a turma da área econômica, da área das finanças, os empresários querem pelo menos um horizonte, uma perspectiva para se planejarem em seus negócios e também em relação aos seus funcionários, seus colaboradores. E aí, essa pressão tem sido muito grande em cima do governador Wilson Witzel. E existe um risco enorme, gente, um risco danado dessa medida ser mal calibrada, ser mal gerida. Explico por quê. Vocês lembram que no início desse mês de abril, o governador Wilson Witzel resolveu dar uma canja, né? Uma aliviada nas medidas de restrição para 30 cidades pequenas do norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, especialmente. Sabe o que aconteceu de lá para cá com esse afrouxamento? 8 desses 30 municípios já têm casos de Covid-19 e 2 deles já têm casos fatais. Bom Jesus e São Francisco de Itabapoana. Portanto, agora existe esse dilema. Para onde ir, em que ritmo, como vai ser o afrouxamento? O que eu sei, que me disseram as fontes, é que uma lista de prioridade, de hierarquia, vamos dizer assim, já está praticamente pronta dentro da área econômica do governo do estado do Rio de Janeiro. Poderiam voltar, quando houver esse aval do governo do estado, inicialmente, a construção civil, que está mais acostumada a usar aqueles equipamentos, né, de proteção individual, os EPIs, e também os centros comerciais, os shopping centers. Desde que haja todo um regramento, um controle de entrada no número de pessoas, entre outros fatores. Agora, os últimos da fila, segundo as minhas fontes, bares, restaurantes, cinemas, teatros, eventos de maior porte e também de shows musicais, porque são aqueles que concentram mais pessoas, o que não é recomendado em tempos de pandemia. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viana.
O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou que uma empresa de Santa Catarina entregue ao Maranhão 68 respiradores no prazo de 48 horas. A decisão, tomada na segunda-feira, foi divulgada hoje. Celso de Mello atendeu a um pedido feito pelo Maranhão contra o bloqueio do material pelo Ministério da Saúde. A compra do material foi realizada em 19 de março, 5 dias depois. O Ministério da Saúde enviou um ofício para a empresa pedindo os respiradores para poder distribuir segundo os seus critérios. Após a transação ser interrompida, o Maranhão deu início a mais duas tentativas de negociação com a China. mas foi atravessado pela Alemanha e pelos Estados Unidos. O Supremo tem entendimento consolidado de que é inadmissível a requisição pela União Federal de bens públicos estaduais, exceto quando for declarado estado de defesa ou do estado de sítio. Agora, os ventiladores serão destinados a 132 leitos de UTI preparados para receber infectados com Covid-19. O estado do Maranhão já registrou ao menos 1.604 casos confirmados de coronavírus e 66 mortes. Agora são 4h48, com menos carros nas ruas durante o período de isolamento social, o número de mortes no trânsito caiu no estado de São Paulo. Quem tem mais informações ao vivo é o Renan Porto, que tem um levantamento. Boa tarde, Renan.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. É isso mesmo. O número de mortes em acidentes de trânsito caiu 31,3% no estado de São Paulo entre os dias 24 e 31 de março, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 68 mortes, enquanto em 2019, 99 pessoas morreram nesse espaço de tempo, de acordo com o governo de São Paulo. A queda coincide exatamente com as medidas de isolamento tomada pelo estado e com a quarentena, que começou exatamente no dia 24 de março. Os índices recuaram principalmente nas rodovias estaduais e federais, onde a redução do número de mortes foi de 41,7%. Nas vias municipais, a queda foi de 26,9%. As mortes entre os motociclistas ainda lideram o topo do ranking, foram 31 no período. Logo depois vem as mortes em acidentes envolvendo automóveis e pedestres, foram 14 em cada tipo. E, além disso, 7 ciclistas morreram nesse período. Chama atenção também, Lívia, que o tipo de acidente que teve a queda mais expressiva no número de mortes foi o acidente envolvendo automóvel, que recuou 44% em relação ao ano passado.
E os acidentes de trânsito, eles representam uma parcela importante da ocupação de leitos hospitalares, não é mesmo?
É isso mesmo, Lívia. De acordo com um estudo divulgado no ano passado pelo Conselho Federal de Medicina, 3 bilhões de reais com acidentes de trânsito foram gastos nos últimos 10 anos. É um número realmente muito expressivo e a Associação de Medicina Intensiva Brasileira aponta que o Brasil tem um número relativamente elevado de leitos exatamente por conta da grande quantidade de acidentes e de violência urbana. Só para ter uma ideia, são 20 leitos a cada 100 mil habitantes. O número pode parecer pouco, mas comparado com a Alemanha, por exemplo, que é um dos países da Europa com maior quantidade de leitos, é um número bem próximo. Então, está aí esse dado interessante que, por conta exatamente dos acidentes, o Brasil tem tantos leitos no SUS e no Sistema Público de Saúde.
Renan, muito obrigada pelas informações, pelos dados que você trouxe e até mais.
Obrigado.
Prefeitura de Borá adota medidas de prevenção para manter a menor cidade de São Paulo livre do coronavírus. Vamos acompanhar.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha esta edição do Jovem Pan agora. Lívia, a menor cidade do estado de São Paulo, Borá, que fica localizada na região centro-oeste do estado, tem 837 habitantes e agora toma medidas de prevenção ao Covid-19. Até amanhã desta quarta-feira, Borá não tinha nenhum caso de Covid-19 registrado, nem sequer suspeito, Lívia. Entretanto, algumas ações foram tomadas, entre elas a manutenção de um enfermeiro na unidade de pronto atendimento da cidade durante a noite, para evitar que pacientes procurem unidades de municípios próximos, como é o caso de Paraguaçu Paulista. Além disso, aulas foram suspensas, eventos também não podem ser realizados no município, a Câmara Municipal e a Prefeitura não estão atendendo ao público e atendimentos na área de dentista, de odonto, não é? Também de fisioterapia, nutrição e psicologia do centro de saúde estão suspensas, atendendo só em casos de urgência. A vizinha cidade de Paraguaçu também até agora não tem nenhum caso de Covid-19 confirmados. Alexandre Pitoli para a Rede Jovem Pan.
Informações do interior de São Paulo com Alexandre Pitoli. Anvisa autoriza a comercialização do primeiro produto à base de cannabis. A reportagem é de Victor Moraes.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o registro e autorizou a comercialização do primeiro produto à base de cannabis no Brasil. Ele vai poder ser vendido em farmácias e drogarias a partir do mês de maio. Trata-se de um óleo composto por canabidiol e que pode ser adquirido apenas com receita médica. O gerente de medicamentos da Anvisa, João Paulo Perfeito, explica que o produto poderá ser prescrito quando estiverem esgotadas outras opções terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro.
A autorização se refere a um produto à base de canabidiol, a um óleo à base de canabidiol, na concentração de 200 mg por ml. E esse produto espera-se que esteja disponível em farmácias e drogarias a partir agora do mês de maio. A venda desses produtos vai se dar por meio da apresentação da receita médica, da prescrição médica, né, portanto, com retenção de receita, e o médico prescritor, assim como o farmacêutico profissional que fará a dispensação do produto, são responsáveis por orientar o paciente que fará o uso do produto.
A concentração de THC nesse produto, uma das substâncias da maconha, é de menos de 0,2%. Atualmente, o país tem apenas um medicamento aprovado à base de cannabis, o Mevatil, indicado para tratamento de espasmos em pacientes com esclerose múltipla. Ele tem uma concentração um pouco maior de THC em relação ao canabidiol e custa cerca de R$ 2.000. A resolução que dá espaço à venda de produtos derivados da maconha no Brasil, que não entram na categoria de medicamentos, foi aprovada em dezembro do ano passado. Naquela época, diretores da Anvisa até chegaram a analisar a possibilidade do cultivo da planta para pesquisa e produção de medicamentos, mas a proposta foi rejeitada. Em contrapartida, os mesmos diretores da Anvisa aprovaram uma regulamentação para a oferta desses produtos para uso medicinal.
Nesta quarta-feira, o apresentador Luciano Huck participou do programa Pânico e falou sobre a pandemia de coronavírus. Quem conta os detalhes é o repórter Vinícius Moura, ao vivo. Boa tarde, Vinícius. E o programa Pânico retornou hoje, não é mesmo?
Oi, Lívia, é isso mesmo. Retornou nesta quarta-feira com o Emílio, toda a equipe lá do Pânico, e recebeu como um dos convidados o apresentador Luciano Huck, que falou que considera um equívoco tratar a pandemia do coronavírus como uma política de guerra. Nessa entrevista ao programa Pânico, o comunicador disse que a narrativa sobre o assunto deve ser de salvação e emergência. Ele, que é integrante do movimento político Agora, que é um movimento de renovação política, ressaltou que antes do coronavírus, o mundo vinha num momento muito sectário. Para ele, o momento atual pode servir para corrigir uma rota de polarização no país.
O mundo vinha num discurso muito sectário, muito polarizado. Isso gerou lideranças no mundo inteiro mais autoritárias, mais terraplanistas, mais xenófobas, mais sectárias, mais, cara, lideranças populistas, que foram super negacionistas também nesse momento de pandemia. Eu adoraria achar que uma das consequências disso tudo que a gente está vivendo, que mostra que a gente está mais junto e mais conectado do que nunca, é a gente sair disso mais unido, entendeu?
Luciano Huck, que já teve o nome dele como possível candidato à presidência da República algumas vezes, mas disse que o objetivo dele é ser um cidadão cada vez mais ativo na política. Para ele, a ideia é colaborar como pode para tentar diminuir a desigualdade social no Brasil, que acaba sendo evidenciada neste momento.
Por mais potente que sejam as favelas, do ponto de vista cultural, de comunidade, de um monte de coisa legal que a gente admira, nesse momento as deficiências estão fazendo, podem causar morte, entendeu? Muitas mortes. Então eu acho que a gente tem que aprender nisso. Eu acho que no Brasil nunca ninguém vai poder se sentir rico enquanto a gente tiver tanta pobreza à nossa volta. E mais do que nunca isso está claro.
Bom, estão aí as informações do Vinícius Moura. Agora são 4h56 e o Jovem Pan Agora está terminando. Em seguida você fica com a companhia aí do 3 em 1 no comando de Vitor Brown. Até mais.
Jovem Pan Agora.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan News. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Jovem Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.